Um aviso para vocês, antes de eu fazer uso das minhas poucas palavras, porque eu ainda tenho uma reunião no Palácio Planalto. E amanhã eu tenho que fazer 4 agendas em São Paulo. Depois eu tenho que fazer no Rio Grande, em Goiás, e depois no Rio de Janeiro. Então, vou ser breve, porque o dia só tem 24 horas. Eu reivindiquei para que pudesse aumentar para 26. Na medida que o povo está reivindicando diminuir a jornada de trabalho, eu estou pedindo para aumentar o horário do dia para poder trabalhar um pouco mais e fazer todas as reuniões que eu preciso fazer para resolver as coisas desse país. Mas eu queria dizer para vocês que hoje é um dia especial. Não sei se vocês perceberam, o companheiro Paulo Teixeira falou aqui num clima de despedida. Ele é candidato a deputado federal e ele tem que se afastar do governo até o dia 4 de abril para ele poder conquistar o direito de ser candidato. E eu não poderia negar nem a ele, nem a nenhum outro ministro que queira ser candidato, o direito de ser candidato. Por isso, Paulo, eu tinha brigado muito com o Paulo, porque eu tinha uma agenda muito intensa para fazer com o Paulo e, lamentavelmente, não foi obrigado a fazer a agenda. A gente tem que fazer a entrega de embriões, sabe, de 300 mil embriões para melhorar a produção leiteira de pequenos proprietários produtores de leite. A gente tinha que inaugurar o lançamento de uma fábrica de leite ninho, sabe, no interior de São Paulo. A gente tinha que participar da feira em Campinas de máquinas agrícolas. Ele foi e eu não fui. E eu tinha vontade de ir no Paraná para entregar uma terra que tem no Paraná, a maior desapropriação de terra do estado do Paraná, e que também não deu certo, vai ter que marcar outra data. E uma coisa, Paulo, que eu lembrei, nós temos que entregar 3 mil títulos na fazenda de Itabaraty, lá no Mato Grosso do Sul, que também está pronto para a gente entregar. Mas disso eu não vou fazer com você, eu vou contar a novidade para vocês. Na hora que o Paulo não pode ser ministro porque ele tem compromisso, eu quero comunicar a vocês que nesses 9 meses que falta para terminar o mandato, a companheira Fernanda Machiavelli será a ministra. Eu tenho muitos ministros que vão sair e eu tenho muito cuidado para não indicar ministros novos, porque se você indicar um ministro novo, o cara que entrar vai ter que montar a sua equipe. E como faltam 9 meses para terminar o mandato, não dá para o cara montar uma equipe e aprender a trabalhar em 9 meses. Então, eu estou tomando todo o cuidado para manter no governo as pessoas que já trabalham no governo e que já conhecem as máquinas para facilitar o trabalho. Então, eu tenho certeza que a Fernanda dará conta. Eu posso dizer que, quando eu indiquei o Paulo Teixeira, ele não foi aplaudido como agora foi a Fernanda. Tenho certeza. Então, Paulinha, bem, gente, veja, é desnecessário dizer o que foi feito, porque a necessidade é tanta que, por mais que a gente faça, sempre faltará uma coisa a ser feita. O que é importante é que a gente tenha em conta que a conquista da vida da sociedade, de qualquer país do mundo, ela é um processo. Ela é um processo que tem muito a ver com a política. Na medida que avança a política, avança as conquistas. Na medida que retrocede a política, retrocede as conquistas. Todos vocês sabem que é assim. Eu sempre brinco. A gente não pode querer engordar as galinhas colocando raposa dentro do galinheiro. Não pode. Vocês sabem disso. E é preciso que a gente tome muito cuidado, porque não foi fácil a gente reconstruir o que foi desmontado em 7 anos. Vocês sabem que para construir uma taperazinha leva muito tempo, mas para destruir, se destrói no segundo. E nós, além de ter que reconstruir o governo, o Paulo pegou o ministério praticamente acéfalo, o INCRA, eu brigava muito com o César, brigava muito, eu tinha até medo de chamar o César na minha sala, porque ele já chegava lá com medo, qual é a bronca que eu vou tomar, qual é a bronca que eu vou tomar? E a bronca era demora, porra. A bronca era demora. Mas aí eu fui me dando conta de que o INCRA também estava desestruturado. O INCRA não estava acostumado a fazer as coisas que tinha que ser feito. Então também não tinha funcionário. Então tudo que você podia fazer no mês demorava 1 ano. Tudo que você podia fazer no ano demorava 2 anos. A primeira coisa que eu pedi para o Paulo Teixeira e para o César é o seguinte: olha, eu quero que vocês me entreguem uma prateleira de terra. Eu quero o mapa de todas as terras disponibilizadas para desapropriação, terras improdutivas, terras com dívida com o governo, para a gente poder ter um projeto e, ao invés de a gente esperar o pessoal invadir, a gente oferecer as terras no determinado lugar que a gente tinha. E isso demorou muito para ser feito. Ainda não foi me apresentada a totalidade da prateleira de terra, mas o trabalho que eles fizeram, eu, sinceramente, Paulo, quero reconhecer de público. O trabalho que você fez foi um trabalho dignificante, um trabalho extraordinário, e eu, como presidente da República, quero agradecer a você. Você ouviu o desaforo, você muitas vezes foi desrespeitado, você muitas vezes foi desacreditado, você nunca perdeu a calma, você nunca destratou ninguém. Mesmo que eu te chamasse e desse uma bronca no Paulo, porra, Paulo, eu tive com tal movimento, e o movimento se queixou disso, eu nunca vi o Paulo levantar a voz. Falava: a gente vai resolver, presidente, a gente vai resolver. E o que vocês estão entregando hoje, Paulo, eu não vou falar para vocês que já sabem, eu vou falar para a imprensa que está aqui. Só para vocês terem ideia, o Desenrola Rural tratou de renegociar dívidas de 507 mil agricultores, num total de 23 bilhões de reais. Não foi pouca coisa. Ao mesmo tempo que o Plano Safra, sabe, o Plano Safra deste ano já fez 1 milhão de operação, 37 bilhões contratados. E nós fazemos 2 milhões por ano. Ainda falta 1 milhão de contratos para ser feito até o final do ano. Floresta produtiva. Foram 557 milhões, Gilberto Carvalho, para recuperar terras degradadas. Se você pegar Coopera Mais Brasil, 40 milhões para o fortalecimento de 530 organizações da agricultura familiar. Política para Quilombola, desde 2023, foram 32 títulos, 60 decretos quilombolas, beneficiando 10.100 famílias em 271 mil hectares, excluindo o que nós anunciamos hoje, Inele. É importante saber. Parabéns pelo trabalho, tanto o seu quanto do César. O programa Mais Alimento, não, o Proagro primeiro. O Proagro foram 2 bilhões e 900 milhões de seguros em perdas para fenômenos naturais e pragas e doenças. Ao mesmo tempo, mais alimento. 861 mil operações, com 33 bilhões de financiamento de máquinas e equipamentos, mais 95% em relação a 2019. Mais de 95% em relação a 2019, 2021. Ou seja, na verdade, dobrou o que eles tinham feito. Tá? Mas reforma agrária. Foram 234 mil famílias incluídas no Plano Nacional de Reforma Agrária desde 2023. 2,5 bilhões para aquisição de terras em 2026. Programa de Transferência Rural do Rio Doce. Foram 13 milhões e 600 mil agricultores familiares e 22 mil pescadores alcançados por um investimento histórico de 3.750 milhões de reais atingido pela tragédia de Mariana. Pois bem, os quintais produtivos já foram 103 mil entregues. Eu estou citando apenas isso aqui para a imprensa poder publicar, senão eles não publicam aqui. Não, eles vão só publicar a carteira vazia do Paulo Teixeira. Uma coisa que vocês têm que compreender é que o mundo está meio conturbado. Vocês acompanham pelos jornais, pela internet. A democracia está correndo risco em vários lugares. A chamada extrema-direita tem crescido em vários lugares. E o que é mais grave, os conflitos armados, hoje nós temos a maior quantidade de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial. É conflito em quase todos os continentes. E nós temos que ter uma preocupação muito séria com este país. O Brasil é um país muito grande, é um país poderoso, é um país que tem muitas reservas minerais. Agora inventaram uma coisa chamada terra rara e minerais críticos, que é uma coisa muito importante para nós. Eles já levaram todo o ouro que a gente tinha, já levaram toda a prata, já levaram todos os diamantes, já mataram quase todos os índios, já escravizaram o negro durante 330 anos e a gente agora não vai permitir que eles usem outra vez os minerais críticos que são do povo brasileiro. Eu criei um conselho especial para cuidar dos minerais críticos e da terra rara, para cuidar da soberania nacional, porque aqui nesse país, quem levanta o nariz somos nós. E quem cuida das nossas coisas somos nós, e ninguém mais vai cuidar. Por isso é importante vocês lembrarem. Tudo que é possível destruir é com muita rapidez. Vocês têm experiência de 7 anos depois do golpe da Dilma. Eu não preciso falar para vocês. Vocês têm experiência de 7 anos desde o impeachment da Dilma. Vocês sabem o que vocês perderam. Vocês não, a sociedade brasileira perdeu. E a gente sabe que eles querem voltar. A gente sabe que eles querem voltar. O que não falta para eles é vontade. O que não falta para eles, eu diria até mau caratismo, de mentir o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na internet, o dia inteiro contando mentira. E vocês têm que tomar muito cuidado para não repassar as mentiras que eles passam para outras pessoas. É preciso que a gente fique esperto. Tá? Eu só quero dizer para vocês uma coisa para terminar. Eu estou muito agradecido a vocês. Toda vez que vocês me olharem, eu quero que vocês tenham a seguinte certeza. A mesma certeza que vocês têm da existência de Deus. Eu só estou aqui por causa de vocês. Veja, eu tenho clareza quem eu sou, eu tenho clareza de onde eu vim, eu tenho clareza para onde eu vou quando sair daqui, Eu tenho clareza quem está do meu lado. Eu tenho clareza quem é contra. Eu tenho clareza quem é amigo e quem é inimigo. Então eu só estou aqui porque um dia o povo trabalhador, o povo humilde, professores, pequenos proprietários, chegaram à conclusão que era preciso mudar esse país. E pela primeira vez, vocês deram um voto de confiança no operário metalúrgico sem diploma universitário para tentar cuidar das pessoas. Eu não gosto de utilizar a palavra governar, mas se vocês estudaram, alguns têm doutorado, pesquisem a história do Brasil. Não acredite em mim. Pegue a Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E pegue todos os presidentes, de 1889 até agora. Até agora, todos os presidentes. Somem todos os benefícios que eles fizeram. E vocês vão chegar à conclusão. Vocês vão chegar à conclusão que todos eles juntos não fizeram 50% da política de inclusão social que nós fizemos nesse tempo. Eu vou contar um número para vocês. Eu vou contar o número. Quem for professor, quem for cientista político, quem for advogado sabe. Meu querido Paulo Teixeira e meus queridos companheiros sindicalistas, 51% de toda a terra disponibilizada para reforma agrária nesse país. Eu vou repetir. 51% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária nesse país foi feita nos meus dois primeiros mandatos de presidente da República desse país. Eu vou repetir para vocês gravarem. 51% de todas as terras disponibilizadas para fazer assentamento e reforma agrária foi nos meus dois primeiros mandatos. Tá? Numa demonstração de que é possível fazer as coisas. Está ficando cada vez mais difícil, porque a terra está ficando cada vez mais cara. Está ficando cada vez mais difícil. Mas nós vamos continuar fazendo, porque já está provado esses olhos, como diria minha mãe, esses olhos que a terra há de comer, se Deus quiser. Eu tenho certeza que somente nós seremos capazes de dar continuidade a uma política para que vocês conquistem cidadania plena como mulheres e homens, vivendo do trabalho de vocês e recebendo dignidade pelo trabalho que vocês prestam. Esse é um processo. Está aqui o Daniel, deputado federal. Quantos trabalhadores rurais tem como deputado federal na Câmara? Quantos tem?
Três
trabalhadores rurais em 513. Quantos metalúrgicos tem? Três ou quatro também em 513. Ou seja, o que vocês percebem é que há uma contradição entre a nossa esperança, entre a nossa expectativa e o nosso voto. Há um equívoco aí. Ou seja, a gente passa o ano inteiro xingando, o ano inteiro protestando, mas quando chega a época da eleição, muita gente nossa vota em pessoas que depois vão trabalhar contra eles dentro do Congresso Nacional. Então, o que nós precisamos é evoluir politicamente. O que nós precisamos é evoluir, pensar bem, preparar mais gente, lançar mais gente candidato, lançar mais trabalhador para vereador na cidade, lançar mais mulher para vereadora, mulher para prefeita. Nós temos que começar a ocupar o espaço da política. Nós precisamos ocupar o espaço da política, porque não é possível que a gente seja a maioria da sociedade E na hora da representação, nós somos minoria. O que é que está acontecendo conosco? Está havendo uma contradição entre a nossa aspiração e o resultado do trabalho que nós produzimos. Então, queridos companheiros, esse ano é ano de eleição. Não tem candidato ainda, porque não houve convenção partidária. Então, ninguém é candidato. A gente só vai ser candidato quando o processo estiver desencadeado pelas convenções. Mas é importante a gente ter em conta que a gente só colhe aquilo que a gente plantar. Veja uma coisa, eu sou o presidente da República. O meu partido só tem 70 deputados em 513. Para aprovar qualquer coisa, nós precisamos de 247. Veja a diferença. Agora, a verdade também, nua e crua, é que nós aprovamos muita coisa. Aprovamos muita coisa porque a gente também aprendeu a conversar com pessoas que não são 100% nossas. Mas tem pessoas que a gente tem que conversar, convencer. E por isso nós conseguimos aprovar um monte de coisa. E a gente deve a duas pessoas. Deve ao companheiro Padilha e deve ao companheiro Gleice Hoffmann pelo trabalho de construir a maioria que a gente tem. Nós devemos isso. Porque é preciso conversar com quem a gente não gosta. Deixa eu contar uma coisa. Eu fui o criador do PT. E tinha um metalúrgico que trabalhava comigo na fábrica. Esse metalúrgico comprou um bar. Eu não queria que ele entrasse mais no PT, porque ele era burguês. Eu achava que era maravilhoso. Eu achava que ser radical, porque eu não era radical, era imbecil. Vamos ser francos. Achar que um dono de um boteco era um burguês é porque eu era um ignorante. Então, eu estou dizendo isso para a gente saber que nós temos que conversar com gente que não é do nosso meio. Porque nós temos que construir maioria para fazer as coisas, para a gente aprovar as coisas, para a gente poder fazer com que a gente construa a maioria. Como é que nós aprovamos uma reforma agrária, ou uma reforma tributária, que há 40 anos era reivindicada nesse país? Como é que a gente conseguiu? São horas de conversa. De conversa com quem não gosta de você. De conversas com pessoas que pensam diferente de nós, mas que nós temos que sentar na mesa e conversar. Se não é tudo o que a gente quer, é um pouco do que a gente quer. Porque senão a gente não avança. Se a gente não for assim, a gente não avança. É importante a gente saber. Veja, nós desapropriamos, quando eu assinei o decreto aqui de Alcântara, o total de Alcântara são 78 mil hectares. Cadê a companheira de Alcântara aqui? São 78 mil, você está vendo? Você está no celular. Sabe o que acontece com você no celular? Você não está nessa reunião. Você não estava ouvindo eu falar. Tá? Você não estava ouvindo eu falar. Essa é a desgraça do celular. É que você pensa que está, mas não está. Você pensa que está aqui, mas você está conversando com a China, com a Austrália, com os Estados Unidos. Peguei você em fraga agora. Eu ia falar de Alcântara. Mas deixa eu contar. Alcântara são 78 mil hectares. Você viu que a gente só fez um decreto de 45 mil hectares. Por quê? Porque os outros hectares são de particulares. E custa dinheiro. Custa dinheiro. E você vai ter que se virar para convencer o Tesouro a arrumar o dinheiro para a gente poder desapropriar. Custa. Mas a gente deu um passo para conquistar coisas importantes. Você pensa que eu não tenho orgulho? Eu sou o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que faz escola de tempo integral. Eu sou o presidente que mais fez reserva florestal, que mais, sabe, fiz reserva indígena, que mais fiz bola, que mais fiz um ser da conta. Eu fui o que mais tudo, eu fui até o que abri a tua carteira, Paulo, e provei que não tinha dinheiro. Então, gente, é o seguinte, eu quero que vocês saibam disso. A gente não pode se iludir. O jogo não é fácil. Ninguém pode viver de ilusão. O jogo é muito difícil. Tem muita gente que não gosta de nós. Tem muita gente que não gosta do Lula, porque são 400 bilhões de reais colocados à disposição de política de inclusão social. E eles preferiam que esse dinheiro tivesse na especulação. Porque eles não gostam que a gente cuida de pobre. Pobre é tratado como invisível nesse país, gente. E eu quero que o pobre seja reconhecido. Que as mulheres sejam respeitadas. Aliás, as mulheres serem respeitadas só não. Aqui é um chamamento aos homens. Aqui é um chamamento aos homens. O cara do nosso meio que bater numa mulher, ele não merece respeito nosso. Ele não merece respeito nosso. Sabe? Não é possível. Não é possível que alguém tenha coragem de levantar para bater a mão para bater numa mulher. Ah, porque a mulher se recusou a fazer alguma coisa com ele. Ora, nós não somos dono delas. Nós não somos donos. Nós somos parceiros enquanto interessar. Porque quando ela não quiser mais, ela manda a gente embora. E a gente que vai chorar em outro lugar. E quando a gente também não quiser, a gente separa. E ela também vai chorar em outro lugar. Mas isso feito de forma pacífica. De forma feita muito decente e dignamente. Ninguém precisa violentar ninguém. Ninguém. Então é um compromisso dos trabalhadores rurais. Trabalhador rural, que se vangloria, que planta comida gostosa, que planta comida sem pesticida, que planta não sei o quê, que cuida de quintal produtivo, que cuida de flora. Esse trabalhador rural não pode levantar a mão a não ser para fazer carinho na sua mulher. Ou para lavar a louça. Tá? Então, gente, olha, hoje é um dia importante. Paulo, é um dia de agradecimento a você. A você, César, pela quantidade de xingamento que você recebeu. E eu sei como as pessoas falavam, pô, Lula, aquele baixinho do Ica, aquele baixinho. Eu falo, aquele baixinho não é baixinho, não. Ele finge de baixinho para a gente pensar que ele é frágil, mas ele é um guerreiro. Então, Paulo, a você, ao INCRA, a nossa futura ministra e as pessoas que trabalharam com vocês, e sobretudo a vocês do movimento social, obrigado, porque sem vocês nós não chegaríamos aonde chegamos. Quando vocês quiseram divergir da gente, não tem problema. Nós somos a única possibilidade que vocês têm de questionar. O único presidente que vocês podem conversar, chama ele de Lula, de companheiro, sou eu. Não tem outro para vocês chamar de companheiro. Então, é isso que eu acho que vocês precisam pensar. Tá? E se vocês continuarem assim, nós vamos governar esse país por muito tempo. Estejam certo. Estejam certo. A luta é de todos. A vitória ser de todos. E nós não vamos deixar os fascistas voltarem a governar esse país. Um beijo no coração. Um beijo no coração e um abraço. E até o nosso próximo encontro, gente. Um abraço.